Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia, boa semana.
Bom dia, boa semana, Carolina Ercolim, tintim por tintim. O mesmo para o Almirante Nelson e o seu pedalinho. Segue o líder, Almirante. Bom dia para Moacir Biasi, para Diego Henrique de Carvalho e para o clã Bonfim, Alice, Isadora e Emanuel. Bom dia para o ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, você acha que tem alguma chance da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, conseguir o ressarcimento aos cofres públicos de valores usados pelos partidos do fundo eleitoral e também do fundo de campanha para financiar as candidaturas de políticos ficha suja?
Carolina, você é testemunha que eu tenho falado muito nisso. É uma coisa surrealista você viver num país em que os partidos políticos ficam vendendo a ilusão de que políticos inelegíveis são seus candidatos. A Raquel Dodge tomou duas providências na sexta-feira à tarde. Ela avisou que o Ministério Público vai pedir o ressarcimento aos cofres públicos de recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário que tenham financiado a candidatura de políticos inelegíveis. Ela não citou nomes, mas avisou, adiante da pergunta do Estadão Broadcast, que o Ministério Público vai pedir a impugnação de candidaturas de quem esteja enquadrado na lei da ficha limpa, inclusive de presidenciáveis, uma indicação de que vai atuar também para impedir as pretensões eleitorais do ex-presidente Lula, que, aliás, a lei da ficha limpa ela é uma lei de iniciativa popular, né? Foi aprovada pelo Congresso e foi promulgada pelo Lula. Como é que ele pode rasgar uma lei dessa, né? Ela disse que os recursos públicos, que, aliás, já é uma coisa absurda financiar a campanha eleitoral, né? Eu pagar a conta, você, Carolina, pagar a conta rica, altíssima, de campanhas de candidatos nos quais eu não confio, nos quais não votarei nunca, né? Ela, a Raquel só lembra que recursos públicos só podem ser usados em campanhas de candidatos elegíveis. E o Lula foi preso, condenado no âmbito da Operação Lava Jato, e teve a condenação, que antes era de 9 anos e meio, aumentada para 12 anos e um mês pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, no caso do triplex do Guarujá, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Me fala uma coisa, Neumann, a gente lembra que na semana passada quem estava como presidente da República em exercício era a ministra Carmen Lúcia, né? Presidente do Supremo Tribunal Federal, porque o Michel Temer estava viajando, estava fora, participando da reunião do G20 lá na África do Sul. Bom, enquanto ela estava nessa função, ela pontificou que o judiciário é o mais cobrado quando acerta. Até que ponto ela tem razão, hein?
Ela disse lá no Rio que o Poder Judiciário não pode ter as suas decisões desafiadas jamais. Ela acha que o Brasil, ela contou que o Brasil tem 80 milhões de processos em tramitação e declarou que é natural que haja divergências sobre as decisões tomadas. Segundo Carmen Lúcia, ipsis literis, abre aspas, o judiciário pode ser criticado, mas desafiar a justiça jamais. Se não se cumprir decisão judicial, se não se acatar a decisão judicial, não vejo a possibilidade de se cogitar um Estado democrático de direito. Não há democracia quando as pessoas resolvem se vingar. Olha, ela tem razão, mas é preciso que, no caso do Supremo, por exemplo, haja uma ação efetiva do judiciário, né? O Estadão, você está vendo aí, na sua frente, está dando em manchete que liminar contra a lei espera julgamento há 8 anos no Supremo Tribunal Federal. E eu estou vendo aqui no meu computador, na página do Globo, na manchete do Globo, 4 anos depois, primeiras delações só levaram a uma condenação do Supremo Tribunal Federal. A manchete do Globo no seu portal, se refere ao fato de que metade dos 22 inquéritos da Operação Lava Jato no Supremo já foi encerrada. Quer dizer, o judiciário, para ser respeitado, tem que respeitar a sociedade que o sustenta. E Carmen Lúcia precisa se tocar em relação a isso. Agora, por exemplo, você me perguntou sobre o pedido, a exigência de Raquel Dodge, que ela pode dar, a Carmen Lúcia, é essa, a justiça realmente decidir com urgência quem pode e quem não pode ser candidato. Se a lei da ficha limpa vale ou não vale, Carolina Ercolim.
Bom, a seu ver, esse desabafo da ministra Carmen Lúcia tem algo a ver com a denúncia feita pela revista virtual Cruzoé, do Antagonista, que revelou na capa da sua edição semanal uma mesada de R$100 mil, suspeita e paga ao seu colega Dias Toffoli do Supremo pela própria mulher?
A edição dessa semana da revista digital Cruzoé, do site O Antagonista, garante que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal recebe uma mesada de R$100 mil por mês da advogada Roberta Maria Rangel, sua mulher. Segundo a reportagem, que até agora não foi desmentida, a não ser com indiretas como essa da Carmen Lúcia, saem de uma conta da Roberta no Banco Itaú com destino a outra mantida em nome do casal no Banco Mercantil do Brasil. De acordo com a publicação, esses repasses foram feitos ao menos desde 2015 e já somam R$4,5 milhões. Dos R$100 mil depositados pela mulher de Toffoli, segundo a revista, metade, R$50 mil, é transferida para a ex-mulher do ministro, Mônica Ortega. E o restante é utilizado para custear suas despesas pessoais. Ainda, segundo a reportagem da Cruzoé, que foi também reproduzida, que foi aqui no site do Estadão, pela revista Isto É, pelo UOL, por todo mundo, a conta é operada por um funcionário do gabinete de Toffoli. A revista revela que, em 2015, a área técnica do Mercantil encontrou indícios de lavagem de dinheiro nas transações efetuadas na conta do ministro. Mas a diretoria do banco mandou que as informações não fossem encaminhadas para o COAF, que é o órgão de inteligência financeira do Brasil. Todos os bancos, Carolina, são obrigados a comunicar ao COAF transações suspeitas de lavagem de dinheiro. E o ministro Dias Toffoli não se manifestou sobre o caso. Não adianta querer ficar fazendo frasinha de efeito e também não adianta querer tapar o sol com a peneira. Já foi feito isso com o Dias Toffoli no caso da delação do Léo Pinheiro, que está até hoje suspensa, só porque ele citou o Dias Toffoli nela. Não tem essa. O conceito da mulher de César, que é preciso, não é preciso apenas ser honesta, mas também parecer honesta, tem que valer principalmente para o Supremo, para poder valer essa lei ditada agora de última hora, a nova lei constitucional da Carmen Lúcia, que ninguém pode desafiar, né? A justiça, o alto poder judiciário, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, me fala sobre o alerta que o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazianotto, fez no seu artigo na página 2 do Estadão, do sábado, agora, dia 28.
Tenho a honra de escrever naquele espaço que o Almir é uma lucidez impressionante, né? O doutor Almir, que eu conheci como advogado do Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, hoje do ABC, São Bernardo de Diadema, escreveu um artigo brilhante lá naquele espacinho que eu escrevo no sábado, O Puxadinho da Constituição. Eu reservei para ler aqui o penúltimo e o último parágrafo. Revestido de caráter transitório, destinado a fixar regras para a solução de conflitos constitucionais intertemporais, o ADCT, né? Ato das Disposições Transitórias, né? Agregado pela Assembleia Nacional Constituinte à Constituição de 88, não poderia ser ampliado, como tem sido, à força de emendas votadas em dois turnos por um texto da Câmara dos Deputados e do Senado. Constituição de 88, artigo 60, cita o ministro. A Assembleia Nacional Constituinte concluiu as atividades para as quais foi especificamente eleita, com a promulgação da Constituição de 88 e do respectivo ADCT. Acrescentar dispositivos ao texto original da carta ou do ato, como tem sido rotineiramente feito, desacredita a lei fundamental e foge à estrita competência do Poder Legislativo. Tudo indica que a Constituição de 88, seguidamente violentada, está fadada a desaparecer, acompanhada pelo puxadinho conhecido como a DCT. Depois que eu li o artigo, eu liguei para o Almir para cumprimentar pelo brilho do artigo, pela competência, pela urgência de se atender para o que ele mostra, e disse, e chegamos à conclusão que o Brasil não pode conviver mais um dia com essa Constituição mostrenga. Agora, não temos o que fazer. Como é que faz? A única solução que eu vejo é a pregada pelo doutor Odécio Carvalhosa. Uma Constituição exclusiva, feita por quem não vai disputar cargo por 8 anos depois dessa Constituição promulgada. Ela tinha que ser eleita agora. O Brasil está afundando num poço sem fundo por causa dessa Constituição mostrenga. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
A manchete do Estadão de ontem registra que indefinição eleitoral paralisa negócios e trava a economia. Você espera para quando a definição das eleições gerais, hein? Particularmente no que diz respeito à disputa pela presidência da República, e até que ponto pode chegar essa paralisia, né, Neumani?
Carolina, eu acabei de postar no meu blog do Neumani, no Estadão, um post, né, em que eu reproduzi o comentário que eu fiz para o podcast Estadão Notícias, é mais ou menos o primeiro comentário que eu fiz aqui para você, e o título desse post é As Cegas na Urna, é assim que o eleitor está. Então, eu acho que essa eleição só vai ser decidida na hora H, na urna, pelo eleitor. Acho que até lá a crise vai se aprofundar, mas vai ser pior ainda quando nós descobrirmos que o presidente que nós vamos escolher não vai resolver essa crise, não vai acabar com o desemprego, não vai acabar com essa pouca vergonha do Congresso criando pauta-bomba. Realmente, a solução passa por uma ruptura institucional, não no sentido do golpe, mas com a convocação de uma constituinte exclusiva e uma redação urgente de uma Constituição de vergonha. Esse artigo do Almir, ele é brilhante, porque ele descreve os absurdos, né, de todas as constituições do Brasil, e particularmente dessa e desse puxadinho aí do ADCT. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Queria que você falasse também sobre uma matéria que o Estadão manchetou no fim de semana sobre a constatação de uma das mais trágicas consequências do colapso da saúde pública no Brasil, que é a mortalidade infantil. Cresce em 1 em cada 3 cidades, né? Cresce em 1 em cada 3 cidades paulistas. A volta de doenças que há muito tempo estavam afastadas do nosso cotidiano, como sarampo, poliomielite e outras, seria o sinal de que o Brasil está dando marcha ré até em pontos tão cruciais como quantos são esses?
É verdade, Carolina. Nós temos aqui falado que, com muita insistência, né? Nós estamos numa crise, 24 milhões de pessoas desempregadas e desiludidas, e o Brasil dando marcha ré em saúde pública. As crianças morrendo de sarampo, de poliomielite. Falam-se em fake news e não se fala dessas coisas absurdas, de em pleno século XXI, o cidadão não ir vacinar sua criança contra doenças graves como essa, né? Existindo a vacina tríplice do SEIB, né? Em base em crendices, em superstições absurdas, como essa de que a vacina é que provoca a doença. A situação do Brasil é calamitosa no resto do mundo, porque o Brasil está numa crise moral, política, ética, financeira, de saúde pública, de gestão do Estado, sem igual. E isso precisa ser resolvido, porque nós ficamos contando com a possibilidade de eleger um presidente legítimo na eleição. E você olha a eleição, não tem um candidato que fale realmente do que interessa, dessas coisas que a gente tem falado aqui, do absurdo que é o Congresso entregue, não a partidos políticos, mas a organizações criminosas, a quadrilhas. É realmente uma coisa urgente que precisa ser resolvida e não tem como. Só temos que chorar, rasgar as vestes e pôr cinzas na cabeça, como manda a Bíblia. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, eu queria que você falasse sobre a prisão pela polícia cearense de alguns suspeitos pela autoria de atentados contra ônibus e prédios públicos na capital e em outras cidades também nos últimos dias da semana passada. A gente tem, neste domingo, mais dois ônibus incendiados nos bairros de Bom Sucesso, em Fortaleza, e Sítios Novos, na região de Caucaia, metropolitana da capital ali. Teve um prédio da Secretaria da Fazenda de Caucaia que também foi atingido por tiros durante a noite. No total, 14 ônibus e 8 prédios públicos foram atacados por criminosos de sexta até este domingo. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará fala de uma sequência de ataques que aconteceram em represália à morte de 3 criminosos. Agora, pelo jeito, vai ser difícil ter paz e sossego lá em Fortaleza tão cedo, né?
Em Fortaleza, em várias cidades brasileiras, que estoura lá em Fortaleza, daqui a pouco estoura em outra. É o Brasil, né? A polícia do Ceará deteve o Jean Patrick Aguiar Lima, de 19 anos, Pedro Henrique de Souza, de 27 anos, e Odesson dos Anjos Oliveira, de 19. O Lima já respondia por organização criminosa e porte ilegal de arma. A principal suspeita, como você disse, é que os atentados vão represar a morte de 3 assaltantes de banco, na quinta-feira, 26, em Amontada, no norte do Ceará. Esses crimes, essa situação de desespero, de angústia, de amargura vivida pelas populações do Nordeste é cada vez mais grave, também no interior da Paraíba, do Nordeste inteiro, né? Lá no Ceará, foram atacados prédios de agências bancárias da Caixa, do Itaú, Correios, Departamento Estadual de Trânsito. Uma viatura da perícia forense do Ceará também foi incendiada. E lá, eu sou de Uiraúna, no sertão da Paraíba, quase Ceará, e lá nós vivemos uma epidemia, né, de explosões de caixas. O governador da Paraíba disse que explosão de caixa do banco é problema de banco, não é problema de segurança pública, né? E nós vivemos nesse aperreio, como se diz aqui na tua terra, Carolina, nesse perrengue, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, qual que é a conexão que existe entre censura do tempo da ditadura e o atual clima político no Brasil que tornou possível o festival Lula Livre lá nos Arcos da Lapa, no Rio, e a nova execução do clássico Cálice, nas vozes de Chico Buarque e Gilberto Gil, no sábado?
Carolina, esse é um clássico da ditadura, né? Em plena censura, a Fonogram fez um festival no Anhembi. E a censura, com medo da censura, a Fonogram não permitiu que o Chico cantasse com o Milton Nascimento o belíssima composição, o Cálice, né? Havia uma espécie de trocadilho sonoro da palavra cálice, substantivo que fala do cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, que é o refrão da música, o que o Jesus Cristo falou para Deus, seu pai, na hora da sua morte, né? E então eles cantaram lá uma letra que não tinha nada a ver, falando em arroz à grega e tal, e mesmo assim os microfones foram desligados. Aquilo era um protesto contra a censura que calava. Agora, esse grupo que se reúne para libertar o Lula, manifestação normal, manifestação democrática, apesar de ferir princípios do Estado de Direito. Lula está condenado de forma justa por crimes que ele cometeu. De qualquer maneira, as pessoas têm o direito de se manifestar. E o Chico Buarque e o Gilberto Gil cantaram juntos para a multidão, né, reunido nos Arcos da Lapa, no Rio, sábado, o velho sucesso da ditadura. Eu só quero lembrar que não há mais ditadura, que o Estado brasileiro não impõe mais um cálice. Quem está impondo cálice para nós, aquele, sabe, a Carmen Lúcia, que foi assunto no começo desse comentário, falou cala a boca nunca mais. Não, hoje no Brasil existe um enorme cala a boca de grupos antagônicos da esquerda e da direita que querem calar um ao outro. Eu vivo aqui recebendo posts no Twitter de gente que quer me proibir de falar do Lula, do Ciro. É o pessoal da direita contra o pessoal da esquerda. E esse pessoal da esquerda que se reúne para soltar o Lula é a mesma coisa. Essa arrogância de querer calar o outro. Então, eu quero dedicar essa música que foi gravada e que o Almirante Nelson vai tocar agora, lá no Arco nos arcos da Lapa, a todos quantos querem nos calar, a todos quantos querem exercer um papel censório de ditadura em nome de suas ideologias. Toca lá, por favor, Almirante Nelson.
Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calar, a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai,
é isso aí. Muita mentira e muita força bruta. Vamos contar e sair, né, Carolina Colim?
Vamos lá, Neumani. É três?
É dois.
É um.
Em pé.